Fala, galera, buenas noches.
E aí, como é que vocês estão?
Beleza.
Ó, boa, antes do jantar, hein?
A gente tá esperando o jantar ficar pronto, enquanto isso, como não somos nós que estamos cozinhando hoje, a gente resolveu fazer uma live pra vocês.
E as pessoas foram boazinhas o suficiente pra não requisitarem a nossa atenção.
Tá vendo? E aí a gente vai falar de estética. Vocês têm perguntas de estética? Vamos falar de estética hoje.
A gente vai falar de estética de carro. Porque curvas são mais interessantes do que linhas anguladas nos carros, né? A gente não vê tanta linha angulosa no carro assim, né? Vê?
Antigamente, a Lamborghini era assim, né?
Aquela, como chama, da Mercedes também, uma AMG, que é um picacão grande, parece um Land Rover.
Verdade.
Também, verdade. Super linhas retas e tal, buenas.
Então vamos responder perguntas de estética de vocês.
Todas as estéticas possíveis e imagináveis que vocês quiserem, agora é o momento.
Aliás, é bem correlacionável com o carro, né? Diz que a BMW inspira as linhas dela no rosto feminino.
Ah, isso daí a gente sempre vê, né? Os caras, eles falam bastante a respeito de como o corpo... Como eles buscam essas linhas, essas sinuosidades em certos carros, assim. Acho que tem um Jaguar que o cara fala que ele desenhou baseado no corpo feminino também, assim. É uma coisa bem legal, né?
É, faz sentido. Quando a gente vê aquela... os pneus traseiros, né? Eles têm aquela... Ele tem aquela...
Saia, né?
Aquela saia grande, lateral, né?
É, aquilo é legal pra caramba.
Parece uma cintura, né? Uma anca, né? Maneiro. Vamos ver o que, que vocês têm.
O que você acha da Velar? Pô.
Da Velar?
É, a Velar é aquela Land Rover lá.
LipoLED. Sabe
Lipo
que
LED,
é isso?
Eu sei.
Então, vamos começar com LipoLED.
Cara... É assim, né? Quando a gente vai falar de lipoaspiração, a gente tem que lembrar o que é uma lipoaspiração. Lipoaspiração é um procedimento estético, funcional, no qual você anestesia o seu paciente, você entra com uma cânula e aí você aspira a gordura. Né? Então você faz isso, por exemplo, o paciente tem gordura localizada, o paciente quer diminuir, medir em alguma região, você pode entrar com isso daí. É inventar essa história de LipoLED, que na verdade é só um nome para um procedimento que já era feito anteriormente. Então, o que, que eles fazem com isso daí? Você coloca, por exemplo, enquanto você está fazendo o procedimento, antes de você passar com a cânula só fazendo o movimento de vai e vem para você fraturar o glóbulo, ó, a célula de gordura, depois poder aspirar, você vai fazer o quê? Você entra com um laser. Só que olha que interessante. Aí você não tem que se preocupar com pele, se vai queimar, se não vai queimar. Por quê? Porque você já está no interior do tecido. E com isso, você quer fazer o quê? Aquecer, solubilizar a gordura, e aí você quer facilitar a remoção. Qual que é o grande problema disso daí? Cara, é uma curva de aprendizado, assim, enorme. Por quê? Porque você tem que imaginar, da mesma forma que quando a gente vai fazer um laser de fora para dentro, a gente tem que pensar muito no parâmetro. A partir do momento que você está dentro do paciente, naquele momento, você não tem muita margem para erro nos seus parâmetros do laser. Por que isso daí? Porque imagina só, quando você tem a epiderme protegendo, dissipando o calor, fazendo lesão tecidual antes do seu alvo terapêutico, aquilo, de certa forma, é uma proteção, né? A pele é uma grande barreira do corpo. Agora, você imagina, você está no interior da cavidade do subcutâneo do paciente. Se você pode esquentar ali, pô, você vai esquentar a célula de gordura, mas ao mesmo tempo você tem o que aqui em cima? A derme. Então se você lesar o plexo dérmico, você machucar a derme, você pode levar uma coisa que ninguém quer, que é fibrose. Então você imagina, é aquilo lá que a gente vê às vezes num paciente que vem com uma lipo, por exemplo, que foi feita de uma forma muito agressiva. Ele fica com aquela pele tão colada, mas forma o que? Fibrose, cara. E isso daí é uma coisa que a gente não quer, por isso que tem que ter exatamente, muito cuidado quando vocês olham esse tipo de coisa, assim. Então, e a outra coisa mais importante é que não tem nenhum estudo que defina que uma é melhor do que a outra. Então, é operador dependente. Se você pegar, por exemplo, um cirurgião plástico que sabe muito bem o que está fazendo com uma cânula de lipoaspiração, vixe, ele vai fazer um trabalho magnífico. Se você for bem indicado para isso, né?
É importante saber que a lipo, ela é uma cirurgia que precisa de uma preparação e que ela também precisa de um cuidado pós-lipo. Né? Então, quem cuida pra gente das plásticas lá do consultório, né, o Renato Fusaro, e a gente sempre dá uma secada o máximo possível do paciente antes de ir pra lipocirurgia. O que é importante falar isso pra vocês? Porque todo mundo fala assim, vou fazer uma lipo, então dane-se. E aí a pessoa ganha
10 quilos antes da cirurgia, né?
É, o Fusaro, ele tem uma história assim. E aí, procurem lá, pergunta pro Renato Fusaro. né? Ele tem uma história assim, o paciente ele falou assim, ah, vou fazer lipo, tudo bem, vou desencanar, só que aí a lipo dele tinha 2 meses de antecedência. Ele conseguiu ganhar 10 quilos antes de fazer a lipo, ou seja, foi um desastre.
Já fez a...
Quando fez a lipo, voltou o que ele estava antes de preparar a lipo. Então, puta cagada, né, meu? Então...
Sem lembrar que a gente tem um limite, né, de quanto de peso do paciente a gente pode retirar. Então, você cagar antes de fazer a lipo é você estar sendo literalmente mobral e jogando seu dinheiro fora. Faz o negócio direito, pensa só. Poxa, se eu tenho um limite que eu posso retirar, eu não vou perder isso daí com o excesso de peso que eu vou ganhar antes da cirurgia. Eu vou utilizar isso daí para poder ter o melhor resultado possível no meu procedimento, né?
E a parte final, quando você faz o pós-lipo, cuidado é o quê? Você não deixar fazer justamente a fibrose. Isso é responsabilidade tua, é responsabilidade do paciente. Claro que você tem aí as drenagens, as manipulações, mas tem também alimentação que tem que ser pouco inflamatória. Se você fuma, tem que parar de fumar. Não tem conversa, não tem papo, tá? E o que, que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você não fique com aquele aspecto daquela pele engruvinhada, porque aquilo lá, dá pra resolver aquilo lá, Gui?
Dá, geralmente a gente vê assim que você consegue, né, quando o Fusaro manda os pacientes com lipo pra lá pro consultório, uma das coisas que elas sempre acabam comentando comigo é aquela questão de que elas estão fazendo a drenagem, de que elas estão fazendo as massagens, porque essa massagem tem justamente essa questão assim de soltar essas traves fibróticas e dar um aspecto de, realmente assim como você tem um tecido amassado, de você dar aquela alinhada e deixar a pele menos engrovinhada, mas é aquilo que a gente fala, né? Quando é lesão mesmo na derme, que fez um efeito cicatricial, é mais profundo, é bem mais difícil, né? Abordar.
Então, tenta não deixar fazer isso, né? O objetivo é a gente não deixar fazer isso. Então, cuidados com a parte de anti-inflamação, que vão desde a alimentação até a parte de atividade física, né? Você, às vezes o pessoal fala assim, ah, fiz a lipo, não posso fazer absolutamente nada. Não é bem assim, tem coisas que você pode fazer. Aliás, você deve fazer. O exercício ele vai cumprir uma função muito interessante na sua prevenção de inflamação, que vai te dar resultado final, sim. Aliás, quanto tempo a gente espera para ver o resultado final da lipo? Não é imediato, né, Gui?
Não, nem um pouco, cara. A gente tem que lembrar que é um procedimento cirúrgico, que é um procedimento que tem um pós-operatório. E, gente, não é uma coisa simples assim. É relativamente agressivo, né, para o seu organismo você ter essas lesões da lipo no seu subcutâneo, a retirada de gordura do local. E o fato do traumatismo da cânula. Então, por exemplo, o que pode acontecer? Tem sangramento, faz hematoma, fica dolorido. Tem paciente, por exemplo, um colega meu que fez uma lipo assim e, cara, sentiu um pós-operatório, sabe, puxado. Não quis, por exemplo, repetir a dose, entendeu? Preferiu voltar e pegar mais pesado na academia.
O que sempre o Renato fala pra gente é, quanto menos tirar você precisar, melhor o resultado é da lipo. Então, algumas vezes, alguns pacientes que já estão numa dieta super correta, que já fazem bastante exercício, já tem, por exemplo, abdômen trincado, só que tem aquele lugar que, meu, é difícil tirar gordura. Pra gente também é complicado indicar uma rotina de exercício e de alimentação que faça com que ele tenha a possibilidade de tirar esse restinho de gordura. Por que é difícil? São duas coisas muito importantes. Primeiro, vai ser sustentável isso que ele vai fazer? Se não for sustentável esse conjunto treino e dieta, o que vai acontecer? Ele vai voltar à situação anterior e aquela bolsinha de gordura ela vai acabar voltando. Sem falar que nesse processo de você aumentar a quantidade de demanda física e diminuir a quantidade de aporte calórico, você pode muito bem perder massa muscular. E aí você troca uma coisa por outra. Você acaba tirando aquele restinho de gordura, mas a tua musculatura fica menos exuberante, menos evidente. E vocês têm que lembrar aquilo que a gente sempre fala para vocês. A definição muscular ela vem de um algoritmo entre a espessura de pele com a espessura de músculo embaixo. Se você só diminui a pele, beleza, mas se você diminui a pele e você diminui o músculo junto, chega uma hora que o quanto você diminuiu de músculo se torna crítico e aí você perde definição com menos gordura corporal. O que parece estranho, mas na verdade vocês veem isso acontecer com muita frequência, quando o pessoal passa do ponto e aí acaba perdendo massa e acaba custando muito. A segunda coisa é, toda vez que você pega o seu corpo e você põe ele para treinar intensivamente, com um volume muito grande, com uma densidade muito grande, com uma frequência muito alta, você cria uma capacidade física diferenciada. Isso quer dizer que quando você volta para a sua quantidade física anterior, o que começa a acontecer? É quase como se fosse um destreinamento. Então, além da tua musculatura ela ter sofrido com a hiperestimulação, ela começa a sofrer pela falta de estímulo relativo. Então, imagina que você estava 80%. Aí você jogou esse estímulo para 120%. Em um momento, o teu corpo entendeu que esse 120 vai ser o 100% dele ou até 80% dele. Então, quando você baixar a quantidade de exercício, quando você chegar no físico que você deseja, é como se você também baixasse essa relação. É como se você estivesse treinando a 60%. Então, você fica hipertreinado. E na fase de retomada da sua rotina normal, você se torna um pseudo-destreinado. Então, isso é muito difícil. Então, são as coisas que a gente tem que mexer para conseguir adequar e conseguir chegar num resultado melhor. Então, lipo é uma coisa que dá para fazer numa boa. Para alguns casos, a gente recomenda por quê? Porque aquela gordurinha estética que metabolicamente você vai se espoliar para conseguir perder, melhor fazer uma lipo que não vai te judiar e vai resolver o problema, porque a lipo, de fato, é uma cirurgia de citoredução. Você tira a célula gordurosa, que é o que é importante.
Tira.
E isso vai ter um resultado positivo, só que não é de qualquer jeito, não é de qualquer hora.
Não é em qualquer lugar também.
Não é em qualquer lugar.
Não é em qualquer lugar, não é nada dessas coisas assim que vocês veem por aí, que é quando acontece, quando dá merda, não vale o crime, né, cara? Então, sempre muito cuidado quando vocês forem fazer isso daí, sempre muito respeito com o tipo de procedimento, né, cara? Não deixa de ser um procedimento cirúrgico, é uma cirurgia, tem pós-operatório, tem complicação.
Vamos ver o que mais o pessoal quer saber.
Aprende fisiologia para não engordar.
Opa! Ah. Isso daqui vai.
Mancha de acne.
E aí?
Pô,
sai?
Mancha de acne. Cara, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de mancha de acne é aquela questão. Você tá pensando numa alteração de cor, de pigmento, ou você tá pensando numa alteração do quê? De colágeno. Então, a gente sempre, quando conversa com o paciente, tem que tentar entender, meu, aquela sua lesão inflamada de acne que você cutucou, que você mexeu, que ficou inflamada no seu rosto, ela destruiu o colágeno? Se ela destruiu o colágeno, ela fez uma cicatriz. Essa cicatriz, ela levou à perda de tecido? Ela é uma cicatriz atrófica? Isso é uma situação. A outra situação que pode acontecer, às vezes, o paciente com acne, ele tem, junto com predisposição genética, ele faz o quê? Quadro de queloide. Então, o paciente apresenta várias cicatrizes queloidianas, que são aquelas cicatrizes aumentadas, que são maiores do que o local onde elas deveriam ter aparecido e ficado mantidas, e de forma disseminada. Então, é uma cicatriz que tem excesso de tecido. A outra coisa é a questão do que a gente fala, da mancha. A mancha é uma alteração de pigmento. E a gente tem dois tipos que acontecem nos pacientes. Tem os pacientes que falam assim, ah, eu fico com umas manchas avermelhadas. É o quê? É o eritema da inflamação. Isso daí vai saindo conforme você vai seguindo com o tratamento. Da mesma forma, o paciente que tem a capacidade de bronzear com facilidade, ele faz uma outra coisa quando inflama uma lesão nele, que é o quê? A hipercromia pós-inflamatória, que nada mais é do que uma mancha castanha no local onde ele tinha uma lesão. Por que isso daí? De novo, porque a inflamação também é um estímulo para a produção de melanina como uma forma de defesa. Eu e o Paulinho, a gente não tem melanócitos muito funcionais, então a gente não consegue hipercromiar com facilidade. Em contrapartida, a gente sofre efeito deletério do sol com muito mais frequência. O paciente que tem a pele bronzeada, que tem produção de melanina, sofre menos efeito por isso. Então, assim, as alterações de pigmento a gente consegue tratar assim com certa facilidade. Às vezes demora um pouco, demora. Agora, cicatriz de acne já é um problema. Por quê? Porque, para mim, o melhor tratamento que tem para cicatriz de acne é você não tê-las. Então, é você tratar corretamente a acne no começo para justamente você impedir a progressão para isso. Tanto é que os estudos falam que a gente tem, que nem a gente tem a golden hour lá quando o paciente entra no serviço de pronto atendimento e você tem aquele tempo de 1 hora, 30 minutos para você fazer uma intervenção cardíaca quando ele está infartando, você tem o que a gente chama de golden year na acne, que é o quê? O primeiro ano dentro do tratamento do paciente com acne é um ano importante. Por quê? Porque é naquele ano que, se o tratamento for bem feito, o que acontece? Você diminui significativamente a chance dele evoluir com cicatriz, né? É que geralmente as pessoas demoram um pouco mais do que isso para procurar auxílio, né, médico, especialmente do médico dermatologista, para cuidar do quadro, né? Mas é essa concepção que a gente tem, assim, de não imaginar que uma lesão simples de acne pode virar um problema, assim, definitivo, né? Porque uma cicatriz que seja atrófica não tem volta, né?
E você... aquelas cicatrizes que são antigas, que você vê que fica uma marca mesmo, profunda, principalmente que tem aquelas acnes graves, aquilo dá pra melhorar?
A gente consegue amenizar, né? Uma das coisas que a gente gosta bastante de fazer lá na clínica é utilizar laser, mas é aquela coisa, você precisa dar estímulo, você precisa estimular aquela pele, voltar ao 100%, ficar lisinho como uma pele natural, você não consegue, mas você consegue melhorar o aspecto. O problema das cicatrizes de acne é que a gente tem três tipos, né, de cicatrizes atróficas. A gente tem uma cicatriz que é puntiforme e muito profunda, a gente tem cicatrizes que são mais onduladas e a gente tem uma cicatriz que é mais reta. Cada uma dessas cicatrizes, ela se comporta diferente quando você faz um estímulo, quando você tenta um tratamento. Então, por exemplo, essas cicatrizes que são pequenas e profundas, é interessante você, por exemplo, fazer uma subcisão para você soltar aquela trave fibrótica. E aí, por exemplo, você poder trabalhar a usar o estímulo de colágeno. Então, seja com laser, microagulhamento, radiofrequência multiagulhada, esses outros tipos assim de estímulos de colágeno que a gente tem, que combinam tanto o calor quanto a lesão da epiderme.
Gui, e quando tem... Aproveitar a pergunta da Raquel para perguntar outra coisa. Quando a gente tem menina que começa a usar androgênio, né, ou usar androgênio, ou acabou de colocar um Mirena, ou então tem uma síndrome de ovário policístico, ou seja, quando a coisa tem um fundo hormonal na acne, qual que é normalmente a primeira abordagem que faz?
Ah, cara, é aquela coisa, se a gente suspeita que uma paciente com acne ela tem hiperandrogenismo, a gente tem que pensar nas causas de hiperandrogenismo, né? Como você falou, poxa, será que a paciente ela tem um hiperandrogenismo exógeno, então vem de fora, ela estava usando asteroide? Meu, asteroide tem que considerar muito bem o motivo pelo qual a paciente está fazendo. No caso, por exemplo, assim, do Mirena, que tem levonorgestrel, a gente sabe que pode levar a uma piora por dois efeitos, né? Primeiro porque o levonorgestrel, ele consegue ativar o próprio receptor da testosterona e estimular o aumento da produção de sebo pela glândula sebácea. Mas a gente sabe que também o levonorgestrel diminui a quantidade de SHBG circulante. Se tira o SHBG, que mantém a testosterona ligada a ele, a gente tem mais testo livre, para se ligar, por exemplo, no receptor de testosterona lá na glândula sebácea. Mas o interessante da acne é que, assim, a glândula sebácea ela é uma fabriqueta do próprio hormônio. Então, ela consegue, por exemplo, pegar o hormônio da sua adrenal, que é super fraco, e transformar em DHT sozinha. E é aquela capacidade, assim, que é super interessante. Chama mecanismo intácrino. Ela consegue transformar, e a pequena quantidade que ela faz intracelular já é capaz, por exemplo, de estimular a produção e estimular uma autossuficiência. Por isso que quando a gente pega a maioria das nossas pacientes lá no consultório, o que a gente vê? Que elas não têm um hiperandrogenismo laboratorial. A gente sabe que ela tem outras funções. Então, aquilo que a gente sempre discute, poxa, será que ela não tem uma maior ativação de receptores? Será que ela não tem uma maior expressão de receptores de testosterona? Se você for dosar o hormônio, vai dosar, vai estar tudo bem, mas ela pode ter um hiperandrogenismo que a gente fala que é funcional, né? Não é tão quantitativo quanto a gente vê, por exemplo. E outra questão bastante interessante no negócio da acne é quando a mulher... Oi?
Você tá saindo.
Ah, tá, foi mal. Eu tô virando pro lado. Outra questão muito boa. Pronto, quando a gente discute resolvi. Da acne da mulher adulta, é uma questão bastante interessante que é assim, o sistema imune delas já é mais programado para responder. Elas têm uma maior expressão de um receptor que chama TLR, que é Toll-like Receptor. Esse receptor é um receptor que as nossas células da pele têm, as nossas células de defesa têm, e são receptores que são usados para reconhecer bactérias de uma forma rapidaça. E aí, por exemplo, você imagina, ela monta uma resposta imune à presença do Cutinium Bacterium Acne de uma forma muito mais exuberante. Quando ela monta uma resposta imune, qual que é aquela coisa? Temos que matar a bactéria. Quem que chama? Interleucina 1. Aí chamou a interleucina 1, você pode ter alguns problemas. O primeiro deles é que você ativa uma via para solicitar a imunidade adaptativa, que aí ela não consegue dar conta, porque na acne a gente tem uma imunidade adaptativa que não consegue se livrar daquela infecção, por isso que é crônica. Mas ao mesmo tempo você tem um estímulo mediado por interleucina 1 e mediado pela via de NF-kB, que acontece o quê? Você estimula a produção de metaloproteinase de matriz. E metaloproteinase de matriz faz o quê? Degrada colágeno. Aí forma a cicatriz.
Tá vendo? Até se você tomou os asteroides, tem um jeito de dar uma melhorada. Mas, gente, você vê que o negócio é delicado.
É muito
até
delicado.
Até com asteroide. Eu adoro essa palavra, asteroide.
Eu também adoro.
Você sabe que tinha um médico em Marília, que acho que é a primeira vez que eu tava treinando em Iaro, eu queria fazer medicina ainda, tinha uns 16 anos.
Tô louco.
Só que com 16, eu já tinha uns 43 de braço. Aí ele olhou pra mim, eu fui fazer o exame médico da piscina, ele olhou pra mim. O louco, você toma asteroides anabólicos? Aí eu fiquei olhando e falei assim, sim, a cada vez que o cometa passa, eu tomo.
Eu fico olhando assim. Você sabe que quem me ensinou sobre os asteroides foi o Bernardo, né? Bernardo, um dia na clínica lá, ele, não sei por quê, porque o paciente veio falando que tava tomando asteroides. Eu falei, pô, asteroides, ele, vou te dar um livro dos asteroides pra você poder entender, que é o livro que eu uso pra estudar um pouquinho a respeito disso.
Vamos ver mais umas da gente jantar.
É uma boa.
Vamos ver, o que que tem aqui? Vixe, isso daqui é difícil.
Peraí.
Existe hoje procedimento para sumir cicatriz?
Tem, você tira aquela foto no Photoshop, passa assim e fica animal. Agora, no mundo real, filha, não tem não. Você pode amenizar, mas é que a gente chega num limite mesmo pra isso daí, entendeu? Não tem muito o que você ganhar depois de um tempo, né? É por isso que a gente fala, a melhor coisa que você pode fazer é entende que a sua acne... Peraí, um cara falou uma coisa muito boa, ó. Quando eu quiser me anabolizar, eu vou ler Carl Sagan. Exatamente, cara. Sugiro começar pelo mundo dos demônios, cara. Isso daí, cara, é um dos livros, acho que assim, primordiais pra quem faz ciência, né? Como a gente fala, né? Não adota um unicórnio, né? Para de acreditar nessas coisas. Mas assim, exatamente. Não tem um procedimento. Por isso que a melhor ideia é, meu, tem acne. Acne é doença, acne a gente trata com medicamento e a gente trata de uma forma incisiva. Porque prevenção de cicatriz é o melhor tratamento que tem pra ela, né, cara?
Mas a pele do rosto, ela aceita bastante tratamento nesse sentido. Ela volta bem, não volta?
Porra, se volta bem, né? Porra, porque a gente tem muito folículo piloso, né? E folículo piloso é um reservatório de célula-tronco. E aí cicatriz é melhor. É por isso que uma cicatriz na sua cara fica bem melhor do que uma cicatriz no seu braço. É a quantidade de folículo, entendeu? Agora, mano, se tem uma área no rosto que tolera qualquer coisa, pálpebra. Pálpebra, professor Machado, lá da Faculdade de Medicina do ABC, sempre me falou. Ele falou assim, Gui, a pálpebra, ela atura qualquer desaforo. Você pode fazer lasers, pode fazer radiofrequência, você pode cortar e fazer a blefaroplastia, a cicatriz fica boa. E se você parar pra pensar, não faz muito sentido, né? Porque é uma área de movimento.
Sim. Você
fica lá movendo assim, mas, cara, tudo fica bom. Cara, impressionante.
Escolhe a próxima. Vai a última, vai.
Vai, vou pegar.
Por que você gira pro começo?
Eu giro pra baixo, ó. Você vai responder essa, porque essa daqui é boa. Vale a pena fazer bulking e cutting se não tiver intenção de competir? Putz, Paulinho, como é que a gente diferencia o cara que não quer competir do cara que quer competir, hein?
A gente chama de atleta competidor e atleta esportista, né? Tem essa diferença. E quando você opta por fazer bulking e cutting, na realidade você está admitindo que durante o bulking você vai ter uma aparência física que não te agrada em troca de uma capacidade física que lhe é necessária. O cutting, você vai ter uma capacidade física limitada em troca de uma aparência física que lhe agrade. O problema é que isso funciona como se fosse uma sinusoidal, tá? Então você vai alternando rotinas para que você consiga esses efeitos. Só que veja, isso é uma rotina que é dinâmica. E isso não é uma coisa que é fácil, não é uma coisa que é friendly para uma pessoa que não vai disputar uma competição.
Porra, né? Quer dizer que aquele físico que os caras sobem lá, assim, não é uma coisa muito sustentável? Então,
não é uma coisa de momento. Não, é de momento. É uma questão de horas, inclusive. Se você... Horas não. Algumas horas, mas tem uma durabilidade de dias. Por exemplo, o que é mais importante que o Mr. Olympia, você sabe?
Cara, o Nobel de Medicina, né, velho?
Não, tá bom. Fora o Nobel de Medicina. O que é mais... Pro atleta. O que é mais importante?
Putz, cara... Não sei.
Mais importante que o Mr. Olympia é a sessão de fotos pro Mr. Olympia. Então, um dia depois da competição, os caras eles tiram as fotos que eles vão ser publicadas nas revistas o ano inteiro. Então, se você for para Las Vegas, por exemplo, nas vésperas do Mr. Olympia, se você entrar na academia, provavelmente você vai ver um atleta profissional fotografando. Então, eles passam 2, 3, 4 dias fotografando, onde o físico ele tem que ser mantido, o que a gente chama em mint condition, né, que é no topo da condição dele. Então, não dá pra gente confiar naquilo que você vê em revista. E muitas vezes não dá pra você confiar o que você olha no Instagram. Porque às vezes isso é foto retirada numa época que o cara, ou foi colhido numa época que o cara tava pré-competição, pós-competição. E, na verdade, o sujeito não está assim. É por isso que dá aquela sensação quando vocês veem, por exemplo, guest pose em fase, que o cara está em off-season, que ele está gordinho. Cara, ele não está gordinho, ele está muito seco. Se você olhar, a definição do cara é animal. Só que o padrão de comparação que você tem é uma comparação com físico de competição, onde, além dele estar definido, ele está desidratado.
É que nem aquelas fotos do Edu quando ele foi no Mister Olímpia, que você via, né, até as estriações do tríceps. Exatamente. Dele, né, cara? É muita desidratação ali para a pele, né, cara?
Só que, tecnicamente, para o atleta, né, ele sabe o tempo que ele consegue tolerar aquilo para ele não perder massa muscular. Então, quando ele sente que o físico dele vai começar a custar massa muscular, ele interrompe o processo e ele volta para a rotina normal. Quando ele volta para a rotina normal, ele ainda tem um delay, né? Então, o físico dele sustenta aí 5 dias, uma semana, mas não sustenta mais que isso. Pode ver você hoje, se você estiver dando uma relaxada nesse período de Natal e Ano Novo, na sua dieta, no seu treino, você vai ver que nessas 2 semaninhas o teu físico já mudou. Ele já não tá tão legal como tava, a musculatura ela já não tá tão exuberante como tava, a tua pele já não tá tão esticadinha, já não tá tão fina, e você nota que nos locais que você tem facilidade para reservar gordura localizada, você já começou a reservar. Isso também acontece com o atleta, né? Então, é importante você ter essa noção, por quê? Porque senão você começa a se colocar numa situação de estresse, de bulking e cutting, e você vai perdendo capacidade física. Por quê? Porque toda vez que você vai entrar num cutting, você vai entrar numa situação de depressão, e você vai destreinar. Não tem como não destreinar. Você vai ver que as cargas todas diminuem. Você vai ver que é menos gostoso treinar. Você não treina com aquele tesão de treinar bem alimentado, que você coloca a carga e precisa de pouco de intervalo e você consegue realizar um treino, aquele treino que você põe carga mesmo, você sente que o músculo sai cheio, né? Durante um tempo, por conta da restrição alimentar, por conta da insulinopenia que acontece por conta da restrição alimentar, a tua musculatura ela chega nem encher durante o treino. Você não sente aquele pump tão legal, né? Por mais que você faça manobras de carboidrato, o teu corpo ele fica meio que stunning, ele fica meio resistente a fazer essa resposta. Então, se você curte treinar, o que a gente recomenda para você? Não faz bulking cutting, faz um processo de melhoramento progressivo. Então, você vai tirando o percentual de gordura até que você chegue numa situação onde o seu corpo ele entra num equilíbrio dinâmico e que você tem conforto, que você tem qualidade de vida, que você tem uma vida social, né? Porque se você não vai competir, se você não vai viver para isso, para que você vai se colocar numa situação onde você vai ter só desvantagem, sem ter um ganho específico pra isso?
Você vai ser aquele cara que leva marmita no restaurante, entendeu? Ninguém gosta de ser o cara que leva marmita no restaurante.
Você vai se adorar no espelho e vai se odiar na vida. Pra que você vai fazer isso?
Você vai fazer isso sozinho.
Tá vendo? Acho que tá bom, né?
Acho que tá bom, vamos comer, é hora de comer.
Galera, nós vamos jantar e dependendo conforme a semana aí, a gente vai falar mais de estética pra vocês, beleza?
Beleza, se cuidem, hein?
Beijo pra vocês.